Olá, seja bem-vindo ao Community Voices WordPress Around the World. Este programa existe graças ao apoio de Wiglot. Os nossos amigos da Wiglot oferecem a si e aos seus clientes a maneira mais fácil de traduzir o seu plugin WordPress ou loja WooCommerce. O plugin de tradução Wiglot oferece uma forma fácil e confiável de tornar o seu site WordPress multilíngua em minutos. Se não é um programador, não se preocupe, não é necessário nenhum código. Saiba mais em wiglot.com. No programa de hoje, vamos juntar-nos à comunidade WordPress portuguesa e ouvi-los, enquanto partilham os seus eventos e experiências. Vamos a isso.
Olá, acho que podemos começar por apresentar-nos junto cada vez. Eu sou o Carlos, faço desenvolvimento de plugins para WordPress e de alguns anos para cá ajudo na comunidade e entre na organização de eventos e outras coisas.
Eu sou José Freitas, estou de forma ativa na comunidade WordPress desde 2013, mais coisa menos coisa. Desde essa etapa tenho participado não só na organização de WordCamps e também no Meetup WordPress do Porto.
Eu? O meu nome é Álvaro, trabalho com WordPress desde 2008, sensivelmente. Juntei-me à comunidade portuguesa do WordPress, creio que em 2009. Tenho estado envolvido na organização dos eventos da comunidade desde o início, portanto, desde o primeiro WordCamp em 2011, ainda alguns meetups WordPress em Lisboa, ainda antes do primeiro WordCamp. Tenho trabalhado, e foi assim que me juntei à comunidade, portanto, tenho trabalhado sobretudo na área da tradução do WordPress para português de Portugal. Estive envolvido na organização de eventos da comunidade em várias áreas e pronto, e gosto muito de estar aqui convosco, que são todos meus amigos, e espero que seja uma sessão interessante.
O Álvaro esteve mais na gênese, na fase mais inicial da comunidade portuguesa. Eu juntei-me alguns anos mais tarde, quando o WordPress ficou a fazer parte mais intensa da minha vida. Eu comecei também a trabalhar com WordPress em 2008, mas só mais à frente é que descobri o verdadeiro potencial e a importância da comunidade e de fazer parte da comunidade, e só, portanto, a partir daí é que comecei a fazer parte ativa dessa comunidade. Mas o Álvaro, que esteve mais nos primórdios, pode dar aqui também um ar daquilo que se passou na altura.
Eu gostava de começar por um aspecto que eu acho que ainda hoje é útil reconhecer, que é o facto de na comunidade WordPress todos termos um lugar e um papel a desempenhar. Eu, quando me juntei à comunidade, eu não fazia ideia o que é que era a comunidade WordPress, na verdade. Portanto, eu comecei a usar o WordPress, estimulado por um amigo. Portanto, eu trabalho na área da comunicação e da publicação já há algumas décadas. Quando conheci o WordPress foi precisamente num período de transformação, digamos, de um trabalho mais analógico para o digital. Portanto, inscrevi-me no site WordPress para tentar perceber como é que funcionava, comecei a usar. E, a partir de uma altura, tive necessidade de começar a traduzir o WordPress. Claro que nas primeiras vezes, pronto, foi da forma mais burra possível, Não a qualidade da tradução, porque isso não ponho em causa, mas a forma de o fazer. E foi a partir, precisamente da tradução e ter percebido que havia um blog, um site de conversação, onde algumas pessoas já falavam sobre a tradução, e foi assim que eu conheci a comunidade portuguesa do WordPress. Portanto, havia algumas pessoas, especificamente o Zé Fonteinhas, que é o pai, digamos assim, da comunidade portuguesa do WordPress, não é? E responsável pela organização mais formal da comunidade, aliás, desta e de outras comunidades, porque ele teve um empenho muito grande em vários países, portanto, quer na organização de eventos, quer na organização das próprias comunidades, estimulando o aspecto mais de participação das pessoas locais. E, portanto, eu cheguei à comunidade WordPress dessa forma, portanto, foi basicamente perguntando, eu trabalho na área da tradução, faço traduções, posso ajudar em alguma coisa, pronto, e foi assim que fui cativado para participar na comunidade. E eu gosto de referir este aspecto porque eu não venho da área do desenvolvimento, portanto venho mais da área do conteúdo e do design, não propriamente web design. E no início realmente tinha muitas dúvidas sobre a minha capacidade ou importância de fazer parte da comunidade e se havia alguma coisa que eu pudesse contribuir. E a verdade é que logo desde no início me senti não só bem recebido, como útil, mesmo não trabalhando com código, não percebendo inicialmente, na verdade não percebia como é que as coisas funcionavam, não é? Arranhava um bocado, mas não percebia exatamente o que é que era, e aquela coisa de ter uma base de dados a gerir conteúdos que eu podia editar no browser. Pronto, aquilo era tudo uma grande novidade para mim. E logo desde o início eu senti as boas-vindas, não é? Portanto, senti-me bem-vindo à comunidade e senti-me uma peça importante, mesmo com esse desconhecimento todo. E foi isso que me levou a estar mais presente e mais integrado. Obviamente que as pessoas que vamos conhecendo ajudam nessa integração, e tenho de agradecer a todos que me receberam no início e todos os que me têm recebido, todos e todas que me têm recebido ao longo dos anos, porque senti realmente que havia lugar para aquilo que eu sabia que podia trazer para a comunidade. Isso faz-me sentir não só útil, como importante em trazer mais qualquer coisa para aquilo que nós podemos fazer e aquilo em que podemos tornar o projeto WordPress. Portanto, em termos do início da comunidade, basicamente ela começou pela tradução, não é? Portanto, começou com o Zé, e com o Américo trocarem e-mails sobre a tradução do WordPress, e depois a partir daí foi agregando outras pessoas que trabalhavam noutras áreas, algumas que trabalhavam na área da tradução, não é? E começou assim, até que se começaram a organizar encontros, meetups em Lisboa, alguns com duas, três, quatro pessoas. A ideia... Olha, os primeiros meetups em Lisboa, eu não tenho exatamente a certeza se ainda em 2009, mas em 2010 de certeza que houve alguns meetups, alguns pequenos. Não era uma coisa com uma frequência definida como é hoje, obviamente, não é? Portanto, sempre foi uma coisa muito, muito informal, nem sequer havia no início propriamente uma preocupação de discutirmos qualquer coisa de concreto, portanto era um encontro, e isso também é uma sugestão que eu deixo aqui, porque muitas vezes as pessoas no início, aliás a própria comunidade do Porto teve alguma dificuldade no início por causa disso, que é um meetup WordPress não precisa de ser, não precisa de ser um evento com uma organização muito complicada, é um momento para as pessoas se juntarem e trocarem experiências. E os primeiros meetups em Lisboa foram isso mesmo, quer dizer, foram simplesmente encontros para as pessoas se conhecerem e mostrarem, falarem sobre, sobre o que estavam a fazer, sobre as suas dificuldades. Portanto, e os meus primeiros meetups foram assim, foi tentar perceber, perceber o que é que as pessoas faziam, para que é que usavam o WordPress, como é que se podia usar o WordPress, o que é que as pessoas faziam para lá do WordPress e como é que isso influenciava o seu trabalho, não é? E o que é que nós podíamos, ou como é que nós podíamos imaginar o WordPress a fazer parte da nossa atividade. E, portanto, os primeiros meetups foram muito informais, até que houve alguém que se lembrou, e por alguém, foi o Zé Fontainhas, não é? Que dizia, então e se organizássemos um WordCamp? Já temos aqui várias pessoas, vamos organizar um WordCamp. Isto 3 meses antes, antes de organizarmos um WordCamp, em 2011, portanto. Claro que hoje em dia a parte organizativa do evento é, é bastante mais complexa e envolve muito mais gente. Na altura foi, foi uma coisa muito orgânica e pronto, muito feita à portuguesa, não é? Portanto, sei lá. Portanto, na altura, eu provavelmente vou-me esquecer de algumas pessoas, mas o Zé, obviamente, o Hugo Baeta, creio que o Nuno Morgadinho também já fez parte da primeira, da, do primeiro WordCamp, Ana Aires, vamos-me esquecer de uma série de nomes, tenho de ir buscar a cábula, mas vamos esquecer de uma série de nomes, eles vão ver isto e vão chatear a cabeça, mas eu vou já dizer que eu tenho um problema com nomes, ok? Eu esqueço muito facilmente os nomes das pessoas. As caras estão cá todas, mas os nomes é uma coisa difícil. Pronto. Isto com a idade é uma coisa que vai piorando, portanto.
O WordCamp é um evento de caráter informal, é um evento que hoje, enfim, já é um pouco mais formal do que no passado era, mas é sobretudo um evento de caráter informal, em que é sobretudo e quase tudo sobre o WordPress. É um evento que reúne a comunidade, é o principal evento que pode ocorrer numa determinada comunidade ao longo de um ano, por exemplo, porque é uma oportunidade das pessoas se juntarem para, por um lado, conhecerem outras pessoas, fazerem ali parte de um meio no qual todos estamos envolvidos no mesmo, isto é, todos temos um interesse maior ou menor, mas todos temos um interesse relacionado com o WordPress, seja ele de caráter profissional ou pessoal. É um evento que permite também a algumas pessoas apresentarem algum trabalho que estão a fazer, ou outras pessoas saberem um pouco mais, aprenderem um pouco mais, trocarem conhecimentos com outros participantes e, enfim, com até os próprios oradores que fazem essas sessões, estabelecerem contactos com empresas que no setor fazem parte deste ecossistema, que são os patrocinadores deste evento, porque o WordCamp tem alguns custos. O WordCamp procura ser o mais económico possível para os participantes, é aliás um dos eventos no mundo do software, da tecnologia, mais económico. Só não é gratuito, porque enfim, há algumas necessidades que são importantes para caber, e o WordCamp oferece tudo aos participantes, enfim, eles têm um pequeno custo que têm que suportar em termos de um bilhete, esse bilhete dá-lhes acesso a tudo, ao evento na totalidade, à participação em workshops, à participação em sessões de networking, à participação nas apresentações, a poderem desfrutar de tudo aquilo que é o evento, às refeições, que normalmente, para além do almoço, inclui também alguns coffee breaks e a festa posterior, a after party, e, portanto, isto tudo ao longo de um ou dois dias, que é o normal de um WordCamp local, ter um ou dois dias, sendo que um dos dias é, enfim, mais de caráter de apresentações, mais em estilo conferência, com toda a envolvência, com toda a ligação entre os participantes nos intervalos e nos coffee breaks e no almoço, e um outro dia que é um dia muito, muito importante, que é o dia do contribuidor, e o dia do contribuidor pode ser encarado também como dia de contribuição, porque a missão de quem participa nesse dia é dar de volta ao WordPress, é contribuir para o WordPress, e contribuir de várias formas, sejam através de traduções, como por exemplo o Álvaro aqui estava a desenvolver, seja por exemplo através de responder a pedidos de suporte de outros membros da comunidade que têm alguma dúvida, algum problema e que precisam de ajuda, seja para poder contribuir para a documentação na respectiva língua daquilo que diz respeito ao WordPress, seja na resolução de questões técnicas no desenvolvimento ou de um plugin ou de um tópico que está em aberto naquela altura para uma qualquer situação que tem em vista a evolução do WordPress, que é, no fundo, é um software que é de código aberto, é um software que por isso mesmo está disponível e aberto à contribuição de quem quiser contribuir, de quem quiser ajudar, e está em permanente evolução ao longo dos 21 anos que tem quase de existência o WordPress. Já passou por muitas e muitas interações, milhares de interações, umas maiores, outras mais pequenas, mas no fundo um WordCamp é tudo isto, é a essência daquilo que é a comunidade WordPress.
Temos o Marco ou ainda não?
Sim, eu... Bom dia a todos, bom dia. Pois, eu ouvi em grande parte aquilo que tu disseste, Zé, e sim, portanto, acho que cobriste tudo aquilo que normalmente define um WordCamp num sentido lato, mas também cá na nossa comunidade, à exceção de 2018, em que tivemos um evento com 3 dias, acredito que normalmente fazemos um evento para 2 dias, e sim, nos mesmos moldes que tu definiste.
Se calhar vamos falar...
Faço uma retro.
Vamos falar do WordCamp Europa, que aconteceu aqui também, mas quero antes disso fazer um bocado de push do próximo WordCamp em Portugal, que é já daqui alguns dias, quase. E se calhar a Carolina deixa-te a ti para deixares, tentares vender aqui o WordCamp, né? Estamos a organizar.
Ficou com... Ok. Então, estamos a organizar o WordCamp no Porto, num sítio fantástico, pertinho da praia, um sítio incrível. Vai ser um evento sexta e sábado, 17 e 18 de maio, e portanto sexta é o dia do contribuidor. Apesar de ser o dia do contribuidor e de termos as mesas e os debates de cada tema, vamos ter também algumas talks nesse dia, portanto mais técnicas, digamos assim, mas também super interessantes. Portanto, qualquer pessoa que esteja neste momento com vontade de aprender mais ou de participar é sempre muito bem-vindo, independentemente do background. Acho que isso é um ponto muito importante que o Álvaro falou no início. Eu acho que uma coisa que faz sentido numa comunidade é que se consiga acolher qualquer pessoa com qualquer background, independentemente de ser técnico, vir da área da comunicação. E acho que eu partilho essa ideia também. Eu também me senti muito bem acolhida quando comecei a frequentar os meetups, precisamente porque o objetivo é evoluirmos todos, portanto não é chegarmos com um nível super expert, e portanto acho que isso é um ponto importante e que nos WordCamps ainda é mais relevante, porque as motivações para participar no WordCamp podem ser várias, não é? Há pessoas que participam no WordCamp porque querem desenvolver um negócio e precisam do WordPress como ferramenta e querem conhecer melhor a ferramenta que podem utilizar. Existem pessoas, uma grande parte, realmente trabalha tecnicamente no contexto WordPress ou que usa o WordPress no seu dia-a-dia e, portanto, tem uma motivação mais profissional na perspectiva de crescimento profissional. E penso que aí o Dia do Contribuidor vai ter talks muito interessantes da área da segurança, desenvolvimento, vai ser mesmo interessante. Sábado é um dia de uma conferência comum, normal, com temas uns ligados mais ao marketing, à utilização do WordPress em grandes projetos, que eu acho que, na minha opinião, é das coisas que acho mais interessante debater, é pegar em projetos que realmente foram desenvolvidos com WordPress, que tiveram desafios próprios, cada projeto tem os seus desafios, e, portanto, conhecer os desafios que um certo projeto conseguiu superar com a utilização do WordPress ou como customizou o WordPress, que acho que é uma coisa que distingue o WordPress, é a sua capacidade de flexibilidade e de customização. E, portanto, acho que sábado é um dia mais voltado para menos técnico, em certa medida, mais voltado para todos participarmos e partilharmos a nossa experiência. E acho que vai ser um dia também com temas super interessantes para todos os níveis de conhecimento. E portanto acho que o WordCamp vai ser um sucesso e contamos com todos, claro, e acho que é um dia realmente incrível, estando bom tempo vai ser um top after party, vai ser muito fixe, e portanto acho que do nosso próximo WordCamp acho que conseguimos pôr aqui os pontos todos. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, mas mesmo a after party vai ser incrível, portanto mesmo a não perder.
Eu acrescentaria que o bilhete é super económico e dá direito às refeições aos almoços nos dois dias, coffee break, e no sábado também a after party. E também algum swag, uma t-shirt, se comprarem o bilhete antecipadamente têm direito a uma t-shirt exclusiva do evento e mais alguns brindes. Por isso, se estiverem a ouvir e ainda não tiverem o bilhete, já devem estar a acabar, vão lá comprar. E é isso. E eu não sei se agora, voltando atrás, se calhar à história dos WordCamps, que se calhar culminou com a organização do WordCamp Europa, que aconteceu aqui no Porto, que é um evento para milhares de pessoas, que aconteceu, deveria ter sido em 2020 e por razões óbvias acabou por ser cancelado, e aconteceu em 2022. Na organização esteve então o José e o Marco. Não sei se querem partilhar um bocado da experiência do que foi ou o que é que vos levou alguém, a vocês, a dar este que é trabalho para o bono, não é? De organizar um evento, fazer parte da organização de um evento tão grande, não é? Dar este tempo à comunidade. O que é que querem partilhar alguma coisa sobre isso?
Sim, podemos partilhar. É efetivo que fazer parte da comunidade e ao contribuirmos para organizarmos os eventos, estamos a oferecer trabalho, digamos assim. Nós não encaramos isto assim como um trabalho, porque é, por um lado, uma forma de nós devolvermos à comunidade alguma coisa que a comunidade nos deu, porque o WordPress permite-nos fazer muitas coisas com a ferramenta, e não os cobra nada. O WordPress em si é uma ferramenta 100% gratuita, portanto é um software 100% gratuito. Por outro lado, faz parte também do nosso envolvimento com a comunidade estarmos a trabalhar em comum para o desenvolvimento desta nossa ferramenta, portanto, que é nossa, efetivamente, é daqueles que fazem parte da comunidade, que estão dentro daquilo que acontece, dentro pode ser simplesmente quem faz desenvolvimento de código para o crescimento da plataforma, como, por outro lado, quem a utiliza. Um simples utilizador de um WordPress é um membro ativo da comunidade WordPress, mesmo que às vezes não saiba que o é. Ora, o que acontece aqui nesta situação do WordCamp Europa de 2020 foi que nós, em 2016, o Marco liderou a candidatura do Porto para organizar o WordCamp Europa de 2017. E, na altura, a nossa candidatura foi preterida em detrimento da candidatura de Paris, que é onde foi o WordCamp de Europa de 2017. Nós, então, decidimos fazer aqui um pequeno compasso de espera e apresentamos uma candidatura para organizarmos o WordCamp Europa de 2020. E essa candidatura foi bem sucedida, foi aliás eventualmente até que eu tenha conhecimento de todos os anos com candidaturas para organizar o World Camp Europa, o ano em que mais candidaturas chegaram ao fim, isto é, mais candidaturas foram formalizadas e foram cinco cidades que estiveram envolvidas, incluindo o Porto. E a nossa candidatura acabou por ser a preferida por parte da equipa que fez a escolha, e isso transportou-nos para organizarmos o World Camp Europa no Porto em 2020, que seria realizado na então Super Boca Arena, que ainda é hoje assim que se denomina, mas que na altura ainda estava numa etapa até de renovação. Portanto, nós seríamos um dos primeiros eventos que queria estrear a Super Boca Arena. Acontece que aconteceu a pandemia, portanto, com a situação da pandemia no início de maio de 2020, tendo em conta a situação, foi decidido cancelar a realização do evento e apontar para o ano seguinte. Mais uns meses à frente verificamos que no ano seguinte também seria difícil haver o evento físico e, portanto, houve dois anos em que o World Camp Europa se realizou online, 2020 e 2021, e então aconteceu que ficou agendado para 2022 e efetivamente em junho de 2022, entre os dias 2 e 4 de junho, nós tivemos efetivamente aqui o World Camp Europa, aqui no Porto, o World Camp Europa, que contou com 2.300 participantes presentes no evento. Foi o maior acontecimento da comunidade WordPress em Portugal até hoje, previsivelmente continuará durante bastante tempo a ser. Foi também uma oportunidade fantástica de acolhermos pessoas de 100 países, mais coisa, menos coisa, que são, tal como nós, ativos membros da comunidade WordPress, que nos visitaram nessa altura, alguns dos quais até tiveram a oportunidade depois de estabelecer o Porto como residência fixa, como o nosso amigo Bob WP, que depois de visitar o Porto no âmbito do World Camp Europa de 2022, decidiu mudar para o Porto. Portanto, foi um evento significativo e acho que o Marco poderá dizer também da parte dele, mas para nós, enquanto comunidade portuguesa, e em particular a do Porto, foi algo que, porventura, não esqueceremos mais.
Sim, acho que para a equipa local que fez a participação ou que esteve no planeamento do World Camp Europa, foi o culminar de uns anos consecutivos do desenvolvimento da comunidade local, enquanto principais promotores desse crescimento e do alcance que ela conseguiu ter até à data. E sim, acho que foi um evento que foi, portanto, a concretização do sonho que começou assim que houve o primeiro WordCamp a Porto, que foi precisamente também no primeiro ano que houve um WordCamp Europa em Leiden. E portanto, na altura senti uma vontade enorme de trazer para Portugal um evento da dimensão do World Camp Europa. Tivemos próximos de conseguir isso antes de 2016 também. Depois, em 2016, a comunidade local já tínhamos organizado dois World Camps àquela data, portanto, isto no Porto. E, portanto, nós estávamos muito confiantes que a nossa proposta era uma boa proposta, mas, se calhar, também devido ao sucesso do evento em si, em que consecutivamente foi duplicando o número de attendees, na altura no Porto nós não tínhamos uma venue que tivesse a capacidade para ter o crescimento expectável do WordCamp Europa. E então, acho eu que essa foi a principal razão para não termos tido o evento já em 2016. Contudo, e sabíamos que a cidade do Porto iria estar equipada com o Super Boca Arena e que poderia ser, portanto, o colmatar da nossa proposta para, para recebermos o evento, e assim foi. Pronto, foi acho que a conclusão, pelo menos de minha parte, de um contributo que continuo a dar, não consigo me distanciar, porque depois, apesar de tudo, é uma comunidade, mas dentro desta comunidade desenvolvi muitas amizades e acaba por essas relações serem muito mais fortes e faz com que nós, ou pelo menos que eu me sinta, confortável e que continue a participar ativamente nos meetups e dar também o apoio necessário para a organização dos WordCamps, partilhando um bocadinho da experiência acumulada e, portanto, o passar em frente e ajudar as equipas vindouras para que haja sangue novo e o refrescar da comunidade local. E eu acho que com isto perdi o fio à meada de um
estilo. Mas eu pego esta coisa de trazer gente nova à comunidade, é um desafio interessante. Agora em Lisboa o meetup teve parado durante algum tempo, né? E agora retomou, não sei se há cerca de um ano ou mais, não é, Álvaro?
Um pouco mais de um ano, sim. Com sim. Regularidade, meio talvez.
Sim. E eu tenho participado em meetups desde há 7 anos e já estive em meetups de 3 pessoas e já estive em meetups de 100 pessoas. E também acho que houve uma mudança nos últimos anos na vontade de participar em eventos físicos das pessoas, com tanta oferta online e tanto conteúdo online, até desde o streaming, YouTube, e as pessoas parece que é mais difícil terem vontade de sair de casa para ir a um meetup presencial. Mas a minha experiência é que eu aprendi muito mais nos meetups e nas interações que acontecem extra meetup, normalmente depois ficamos todos para jantar, e aí é que eu aprendi muitas coisas, encontrando os meus pares, né? Pessoas que falam a minha língua, posso dizer palavras esquisitas e estou ali entre pessoas que me percebem e aprendi muito. Por isso acho que muitas pessoas têm medo de vir ao meetup porque não são técnicas, pensam que vão ser um peixe fora d'água, mas na verdade não é o caso. E depois o meu próprio percurso foi, comecei a ir aos meetups, depois foi um WordCamp, outro WordCamp, isto agora um WordCamp Europa, foi um WordCamp Europa, e depois desse percurso, agora ajudo nos meetups, ajudo nos WordCamps e espero que isto continue com outros, né, pessoal, que venham aos meetups e que faça o mesmo percurso que eu e que ao mesmo tempo cresça profissionalmente com esta experiência. Não sei, eu acho que a vossa experiência também é semelhante.
Sim, era o que eu ia dizer, porque eu não sei muito bem, pronto, qual é o... Adiante, deixa-me avançar a conversa, porque... A minha experiência também foi um bocadinho semelhante. Portanto, eu na altura não havia comunidade no Porto, e então a única forma de eu me conectar com alguém que falasse a tal minha língua era ir aos WordCamps em Lisboa. E portanto eu estive no WordCamp Lisboa 2011, no primeiro, estive também no 2012, e acho que aqui aconteceu uma coisa interessante, que foi no dia de contribuidor, eu aproximei-me de alguém da organização do WordCamp Lisboa e disse-lhe assim: epá, isto é giro, era vocês fazerem isto lá em cima no Norte. E aquilo que me foi dito foi: mas nós quem? E porque eu pensava que havia uma organização de pessoas de elite que estavam lá num pedestal inalcançável e que depois eles ditavam as regras e as coisas aconteciam nos sítios. E basicamente aquela foi uma chamada à terra e dizer que, pronto, nós ao estarmos ali somos realmente membros da comunidade e que se nós queremos que as coisas aconteçam, nós temos de fazer com que elas aconteçam e temos que nos chegar à frente, temos que ser, chamar a nós essa responsabilidade e fazer as coisas acontecer. E pronto, e foi com essa chamada à realidade que eu percebi que realmente essas coisas só acontecem quando pessoas como eu e como tu e como tu e como tu, é que as pessoas se vão agregando, vão conversando, vão partilhando e eventualmente tornam essa experiência tão enriquecedora que depois tentam escalar as coisas para alcançar um maior número de pessoas. E isto acontece com os tais meetups locais, em que depois também queremos convidar amigos que se calhar sejam mais distantes, ou que se calhar a frequência que nós temos tido, e por acaso isto tem sido algo também que é importante sublinhar, que no Porto, salvo raras exceções muito pontuais, nós tivemos meetups mensalmente, com uma cadência mensal, desde janeiro?
Janeiro de 2014.
De 2014, portanto, fizemos 10 anos praticamente de meetups no início deste ano. E devido a essa frequência, se calhar não faz muito sentido pessoas como o Álvaro, que vivem uma distância considerável da nossa cidade, que venham cá participar nesses meetups. Mas é também importante a gente, pelo menos uma vez por ano, se reunir. E então aí temos a questão do WordCamp, que é um formato mais formal, que obriga uma organização maior, em que também as experiências que vão ser partilhadas são mais diversas. Tentamos alcançar uma audiência maior e trazer temas que sejam mais variados, como uma forma de tentar concentrar a comunidade portuguesa no sentido mais lato, e temos feito de uma forma intercalada Porto, Lisboa, quase todos os anos também, como uma forma de juntarmos todos, aqueles que trabalham de uma forma ativa com o WordPress ou que têm qualquer interesse com a plataforma em si, e fazemos isto quase como uma festa. Portanto, é um evento que tem vários incentivos à participação. E com isto perdi outra vez a fia à meada, porque não sei de onde é que eu vim e para onde é que eu vou, mas...
Não, mas não faz mal. Encaixa bem, se calhar, num tópico que eu suscitava um pouco a nossa discussão agora, que tem a ver com a atratividade das pessoas para a comunidade. Não só para a comunidade de WordPress, mas de uma forma geral, nós temos verificado que há cada vez maior resistência, que é cada vez mais difícil motivar as pessoas para saírem de casa e fazerem este género de coisas. E a comunidade de WordPress padece um pouco disso, não sendo apenas a comunidade de WordPress, mas é fundamentalmente disso que estamos hoje aqui a abordar. Se calhar seria interessante nós percebermos também como é que podemos captar pessoas novas, como é que podemos, primeiro, não só captar pessoas novas, mas enfim, fazer com que as pessoas que já fazem parte da comunidade participem mais. Por outro lado, pessoas que usam o WordPress do ponto de vista profissional e pessoal e que não estão dentro da comunidade ativa, digamos assim, motivá-los a participar, nem que seja pontualmente, e por outro lado, como captar também pessoas para, enfim, trazerem essas novas perspectivas de que nós todos necessitamos. Não sei se vocês têm algumas ideias, ou, por exemplo, eu gostava se calhar de ouvir a Carolina, porque é eventualmente a pessoa de nós todos, a pessoa que mais recentemente se juntou à comunidade. O que é que motivou? Ou se calhar foi o Carlos, mas enfim, pronto.
Eu acho que foi o Carlos, mas temos aqui um empate, não interessa. Mas eu ia sugerir que um tema parecido, e portanto acho que podíamos fazer aqui um mix, que acho que podia ser interessante, que é o que é que nos leva a nós, não é? Que somos participantes ativos há vários anos, a mensalmente deixarmos a quinta-feira do último mês livre para garantir que estamos juntos nos meetups. Acho que isso é um exemplo pode fazer com que alguém também se junte a nós, na medida em que, de facto, nós encontramos mensalmente há anos, para além da amizade que vamos estabelecendo e da relação pessoal que vamos estabelecendo entre nós, acho que também é interessante percebermos a nossa motivação, para além de estarmos juntos enquanto amigos, existe também uma motivação de aprender uns com os outros, de partilhar as nossas dificuldades, as nossas conquistas. Acho que ao fazer parte da comunidade, por exemplo, encontrei um espaço onde posso festejar aquelas conquistas profissionais, aqueles pequenos passos que todos vamos dando, e acho que isso é uma coisa que partilhamos todos, partilhar experiências, e portanto acho que a minha motivação tem sido de crescimento profissional, que é muito o que temos falado, e que pode ser útil para qualquer pessoa, independentemente da sua área ou do seu contexto profissional. Para mim, o WordPress inicialmente era uma ferramenta para desenvolver um negócio, portanto precisava de desenvolver um negócio, precisava de uma ferramenta que fosse possível de eu aprender em relativamente pouco tempo, e isso motivou-me também a fazer parte da comunidade, perceber que afinal não era assim tão difícil aquilo que eu pretendia, e a comunidade teve um papel muito importante neste meu crescimento. E acho que essa é a principal motivação. Claro que hoje em dia também encontrar os amigos e irmos todos jantar também obviamente é super interessante, mas penso que isto podia chamar outras pessoas. Qual é, do vosso ponto de vista, o que é que vos faz todas as quintas-feiras sairmos ao final do dia? Muitos de nós trabalhamos remotamente, em casa ou perto do nosso contexto diário. O que é que nos faz sair para Matosinhos ou para o sítio onde for para nos encontrarmos? Eu acho que era interessante de que todos partilhassem ou que partilhássemos as nossas motivações, que eu acho que podem ser também inspiradoras de captar novas pessoas ou das que já existem e que vão estando menos presentes de irem estando. Pode ser Carlos, não é? Porque estamos aqui os dois empatados, os mais novos.
Não, eu também, eu comecei a aparecer aos meetups, já trabalhava com WordPress há algum tempo, mas quase que desconhecia que existia uma comunidade de meetups, depois descobri, e comecei a aparecer, e depois, como eu trabalhava em casa, sozinho, e começando a ir aos meetups, ok, está aqui um grupo de pessoas que fala a mesma linguagem que eu, sabe o que é um custom post type, sabe, pronto, as dificuldades que eu ia encontrando, percebe, e depois percebi também que eu tinha muito para aprender com outras pessoas de diferentes áreas, porque não é que a malta que vai ao meetup não são todos programadores, tem malta de marketing, o Freitas é um exemplo, o Freitas é um comunicador, não é um programador, e com todos entre nós temos algo para aprender. Eu, indo aos meetups, encontrei pessoas com quem depois trabalhei, parcerias, aprendi coisas novas com o Marco, por exemplo, coisas mais técnicas, tive a opinião direta de alguém que trabalha diretamente com o WordPress, com o Jorge, por exemplo, que trabalha no Core para automático, ou seja, ali encontramos fonte de conhecimento e depois não é preciso ter o síndrome do impostor, até nós temos algo também, se calhar, que para partilhar com os outros, por muito iniciantes que sejamos. E é isso que me motiva a continuar a ir e a continuar a dar o meu contributo para que isto continue, porque eu acho que outras pessoas também têm a beneficiar com isto. E em Lisboa, Álvaro?
Bom, eu tecnicamente não pertenço à comunidade de Lisboa, não é? Eu vivo fora de Lisboa e trabalho fora de Lisboa, quer dizer, participo mais na comunidade de Lisboa porque trabalho para uma empresa de Lisboa, mas tecnicamente sou um cidadão da comunidade portuguesa de WordPress. O que eu noto, eu sei que a Carolina colocou uma questão que era mais no sentido positivo, e ainda bem. Eu tenho algumas questões em relação mais às dificuldades. Portanto, em Lisboa houve um período em que os meetups estiveram suspensos. Um pouco por falta de atividade ou de membros ativos que se chegassem à frente, não é? Pronto, que é sempre uma preocupação que nós temos de não só integrar novas pessoas para estarem presentes nos meetups ou nos WordCamps, mas também tentar que essas pessoas tenham, ou que algumas dessas pessoas tenham um papel ativo em continuar a atividade da comunidade, em organizar novos meetups. E eu penso que há aqui uma... Era aí que eu queria chegar. Portanto, não, o Carlos já levantou uma questão que tem a ver com desconhecimento. Portanto, muitas vezes há pessoas que trabalham com WordPress e trabalham com WordPress até todos os dias, mas têm um desconhecimento que existe, na verdade, uma comunidade que organiza eventos ou que se organiza para discutir, para ter estes eventos em que temos apresentações, outros não temos, de inúmeros temas, e portanto há um certo desconhecimento, portanto digamos que há uma incompreensão do que é na verdade a comunidade WordPress, não é? Portanto, há muitas pessoas que não têm a ideia. Eu tenho uma amiga minha que brinca e que nos chama uma seita, na brincadeira, ok? E na verdade eu penso que há muita gente que não tem esse conhecimento ou que não compreende exatamente o que é a comunidade WordPress e qual é que é o alcance que a comunidade tem, mesmo para si próprio e para a sua atividade ou para aquilo que pretende fazer. Por outro lado, há aqui uma, por exemplo, em relação aos meetups de Lisboa, eles começaram a ser mais frequentes, porque, na verdade, houve alguém que pegou nas redes e disse: não, vamos organizar isto de uma forma mais sistemática, não é? E, portanto, estimulou muito a organização dos meetups. Entretanto, houve mais pessoas que se foram aos poucos chegando à frente para organizar. Há um momento em que as pessoas pensam: bom, vamos organizar um meetup, mas depois parece que há sempre uma dificuldade de concretização ou de dúvidas se conseguem mesmo organizar ou se vão ter gente. Eu queria dizer que, por exemplo, ontem houve um meetup em Aveiro, já tinha havido há algum tempo atrás. Ontem recomeçaram os meetups em Aveiro, tive pena de não poder estar presente também para dar o meu apoio. E eu notei que o mesmo que acontece em relação a Lisboa ou noutro sítio, que há sempre alguma dificuldade e algum receio de não ter pessoas presentes ou do sítio não ser adequado ou de... Quer dizer, há sempre uma série de questões que são levantadas e eu gostava de frisar que isso não é a parte mais importante. A parte mais importante, ok, é importante nós termos um sítio onde estejamos à vontade e possamos comunicar de forma minimamente confortável. Mas a parte mais importante, na verdade, é chegar-se à frente, não é? Ok, eu quero realmente conhecer outras pessoas da comunidade, quero juntar pessoas da comunidade. Não interessa se são duas, se são três ou se são 30, não é? Nós queremos sempre que venha mais gente, não é? Mas, para começar, podemos começar com duas ou três pessoas. E isto é válido para Aveiro, como é válido para Coimbra, para Leiria, para Braga e para Viseu, para onde seja, não é? Para o Algarve, não é? Hello, Ruben. O importante neste caso é que algumas pessoas que já pertencem à comunidade ou que se calhar até têm presença à comunidade, mas têm uma ideia de como é que as coisas podem funcionar e daquilo que querem fazer, organizarem-se minimamente e dizer: pronto, vamos fazer um meetup WordPress e avançar com as coisas, porque não precisamos ter um meetup como o primeiro meetup, por exemplo, da comunidade do Porto, não é? Que foi um mini WordCamp, digamos assim, quer dizer, que me surpreendeu pela positiva, obviamente, não é? Mas que é um exemplo também dessa dificuldade de, porque se calhar há sempre uma expectativa de que o evento tem de congregar muitas pessoas ou ser num espaço muito especial, ou quer dizer, isso não é na verdade o mais importante. O mais importante é a vontade das pessoas se juntarem e tentar cativar o mais possível outras pessoas. Uma outra questão que eu queria levantar, não queria estar a monopolizar aqui a conversa, mas uma questão que eu queria levantar, e vocês que trabalham em vários projetos de várias dimensões, não sei se têm a mesma noção, é que eu tenho sempre a sensação, sobretudo comparando com eventos internacionais, portanto, sobretudo com o WordCamp Europa, que são os eventos WordPress a que eu já assisti, internacionais, eu penso que em Portugal há uma dificuldade das pessoas partilharem coisas sobre os projetos em que trabalham. Sejam grandes, sejam pequenos, sobre aquilo que fazem. Parece-me haver uma dificuldade generalizada das pessoas partilharem sobre isso. Ou as minhas hipóteses são que as pessoas possam ter alguma relutância em ser avaliadas ou criticadas em relação à forma como fazem coisas, não é? Eu lembro-me, por exemplo, neste primeiro meetup do Porto, em 2013, tanto o Zé Freitas como o Pedro Fonseca fizeram apresentações sobre a forma como usavam o WordPress. E tiveram de chegar à frente e na altura não tinham porventura ou à vontade que têm hoje e a maneira como conseguem comunicar, mas tiveram de chegar à frente e falaram sobre a experiência que tinham, por muito específica que fosse, e era, mas por muito específica que fosse, isso teve um impacto muito importante nas outras pessoas que lá estavam, perceber como é que esta pessoa utiliza, para quê, quais é que foram as dificuldades que teve. E isto, na minha perspectiva, é a parte mais importante da partilha que nós temos, que é precisamente perceber uma coisa que há duas frases que me marcam muito. Uma, obviamente, do Zé Fontainhas, que é tudo que tu não partilhas perde-se, que eu acho que é uma frase, digamos, fundadora da comunidade. E uma outra é que, não sei se posso atribuir também ao Zé, mas de certeza que ele também a disse algumas vezes, que é, se tens algum problema, de certeza que alguém também já o teve. Tá, eu acho que isso é fundamental, seja num projeto grande ou num projeto pequeno, as pessoas perceberem que esta partilha é uma forma, muitas vezes, de resolverem questões que têm mais dificuldade em ultrapassar. Portanto, eu não sei se vocês também têm esta perspectiva de que as pessoas têm dificuldade em falar sobre os seus projetos, sobre aquilo que falam, e se têm alguma, enfim, alguma sugestão de como contornar isto e tornar mais fácil a aproximação de outras pessoas.
Agora, no WordCamp no próximo WordCamp Porto, vamos ter pelo menos 3 apresentações de casos de estudo de diferentes dimensões e em diferentes contextos. E eu acho que uma forma de deixar as outras pessoas à vontade é realmente apresentar isso ao público dos casos, para, e se calhar, as outras pessoas vendo o que os outros estão a fazer, sentirem-se à vontade para fazer no futuro.
Sim, e darmos também um exemplo, não é? Eu acho que eu nunca senti. Pronto, nunca senti qualquer dificuldade em expor aquilo que fazia e muitas vezes pedir até a pessoas mais experientes aconselhamento. Eu lembro-me que em 2015 ou 2016 tive uma conversa sobre a forma como eu estava a pensar em implementar o WordPress e que o Marco me falou do multisite, por exemplo. E tipo, andava à procura de uma solução que se calhar realmente estava resolvida no multisite, mas que me parecia assim uma coisa muito mais complicada, onde perdia um bocado a segurança de saber o que estava exatamente a fazer naquela altura, era para mim um pouco desconfortável, e tive essa abertura e foi super interessante, porque realmente às vezes andamos a inventar alguma coisa que alguém já teve esse problema antes, que já o solucionou ou que já nos pode dar experiência de como chegar lá mais rápido. Então, eu penso que isso é uma coisa muito interessante. Nunca tive dificuldade em expor e acho que, no geral, todos partilhamos um pouco aquilo que fazemos. Reconheço que, se calhar, para alguém que chegue de novo à comunidade, isso possa ser menos confortável. E acho que aí passa também por esta abertura nossa, não é? De falarmos sobre aquilo que fazemos, ou a forma como fazemos, ou os desafios que temos. E penso que, por exemplo, no WordCamp, termos alguns projetos reais, não é? De implementação, de uso do WordPress, é uma forma também de incentivar este diálogo e esta partilha, que eu acho que aí está um valor muito importante da comunidade. Não só porque a tecnologia está sempre a evoluir e as coisas estão sempre a mudar, é impossível que aquilo que estamos a fazer agora, este ano, não seja já diferente daqui a 2 anos. Então, por exemplo, também acho que é muito interessante termos pessoas que estão a trabalhar mesmo no core do WordPress e que podem orientar tecnologias que vão chegar novas, integrações diferentes, como o editor de blocos, por exemplo. Acho que a comunidade teve um papel definitivo na nossa capacidade de desenvolver para o editor de blocos. Sempre encontrei muita abertura por parte de todas as pessoas em partilharem como fizeram, como fazem. Então, entendo esse ponto, Álvaro, acho que sim, que acontece, mas não acho que ele seja definidor da comunidade, porque não foi isso que eu encontrei, nem na partilha da minha experiência, onde acho que nós devemos abrir às críticas e disponibilizar o nosso crescimento, só acontece isso se fizermos isso. Mas também do outro lado, sempre encontrei pessoas dispostas a partilhar a sua história, a partilhar como fazem as coisas, e acho que isso foi sempre um ponto definitivo e muito importante ao longo destes anos. Portanto, entendo, acho que o WordCamp aí tem um papel interessante e importante nesta abertura, neste debate, e percebermos quais são os desafios, que muitas vezes enfrentamos todos mais ou menos os mesmos, e por isso é tão interessante, tecnicamente, crescermos juntos, não é? Acho que isso é uma coisa mesmo muito fixe.
Eu só queria também adicionar ao assunto algumas situações. Por vezes os projetos, dependendo da sua dimensão ou do tipo de cliente ou do tipo de implementação, às vezes estamos de alguma forma bloqueados de poder falar, de referir nomes, por exemplo, ou de ir muito profundo nas implementações. Eu falo isto porque faço desenvolvimento e, por causa disso, às vezes nós não temos possibilidade de falar totalmente abertamente sobre como fizemos as coisas ou sobre mostrar como fizemos as coisas. Podemos falar abertamente delas, como implementamos, e eu tenho no meu registro já alguns talks, quer em WordCamps, quer também nos meetups, em que partilho como resolvi alguns desafios e, portanto, e vejo também outros a fazer isso e, portanto, eu percebo que muitas das vezes as pessoas não estejam predispostas a mostrar isso porque ficam abertas a críticas e por vezes não se sintam muito confortáveis para isso. Mas eu acho que, apesar de tudo, a comunidade em si, ou aquela comunidade que eu conheço, é também um espaço seguro que me deixa abertura para fazer essa partilha e de contribuir também às vezes para o crescimento de outras pessoas quando vejo que há uma oportunidade de o fazer. Em outras alturas, vi também já algumas talks em que pessoas que partilharam o que fizeram, como fizeram, e eu considero que se calhar não foi a melhor forma de implementar e de resolver certos problemas. E às vezes fica aqui uma questão que é um bocadinho difícil de resolver, que é como é que nós, num WordCamp, conseguimos colmatar uma situação destas? Porque é muito difícil quando tu vês alguém que está a fazer uma apresentação em que tu não concordas na essência como foi implementada e de uma certa forma está a ser partilhado para uma audiência em que provavelmente na audiência vão estar pessoas a tomar notas daquilo que estão a ver porque estão a aprender, mas que se calhar estão a tomar notas daquilo que não deveriam estar a fazer. E às vezes cria-se aqui uma situação que às vezes é difícil de gerir
Mas isso é feito de programador, se calhar de diferentes formas de fazer as coisas e de chegar ao mesmo objetivo. Certo.
Eu tenho muita urticária com isso, é verdade. Desculpa. Sim, mas há estas duas dimensões, quer dizer, há aquele despir a nossa roupagem para nos expormos para uma audiência, muitas das vezes com pessoas que são mais inteligentes do que nós e ficamos, pronto, com essa fragilidade de estarmos a expor a essas pessoas. E depois também há o síndrome de impostor e há o síndrome de Kruger. Como é que é, Álvaro? Tu é que sabes isto muito bem. Que é quando as pessoas estão todas mais adiante.
Mas sim, eu percebo. Eu lembro-me num caso no meetup de alguém fazer uma apresentação sobre como resolver um problema e no final debatemos nós, olha, que havia outras soluções e ele depois pensou, realmente isso foi bom feedback, apareceu me aparecer outra vez. Por isso, partilhar é muito importante, é partilhar.
O meetup nisso é muito interessante por causa disso, porque temos, eu acho que existe mais tempo para dissecar o assunto que foi, porque temos essa parte do jantar e parte mais social, que nem sempre acontece num WordCamp, porque o WordCamp é muito mais agitado, as coisas acontecem a um ritmo mais rápido.
Mas pronto, eu acho que o importante é partilhar e levantar e fazer a discussão. Pronto.
Claro que sim.
E agora já superamos uma hora, Freitas, não sei se queres partilhar ou a resposta à pergunta da Carolina, ao desafio da Carolina, ou dar a tua opinião sobre esta questão do Álvaro.
Eu não estive em nenhum meetup e WordCamp, e já foram muitos meetups e WordCamps, em que não tivesse aprendido nada. Não me lembro de um único. Uns aprendi mais, outros aprendi menos, alguns em que estava completamente como um peixe fora d'água, em que não era de facto a minha onda, e portanto não percebia 95% das coisas que eram ali abordadas. Havia sempre ainda 5% que eu conseguia captar, que conseguia aproveitar, se fosse para a minha vida profissional, fosse para a minha vida pessoal. Portanto, no fundo, um meetup, um WordCamp, um evento da comunidade WordPress é sempre um espaço de, sim, por um lado de partilha, claro, mas por outro lado também de aprendermos coisas, por outro lado de nos relacionarmos com pessoas que um dia destes podem ser um nosso parceiro num qualquer projeto, podem ajudar-nos a resolver uma qualquer solução, ou que nós até possamos vir a ajudá-los a fazer alguma coisa. A comunidade WordPress tem, antes do WordPress, o termo comunidade. E é aqui que nós nos devemos orientar. A comunidade WordPress é porque é sobre este tópico, este tema. Mas antes há a comunidade, e nós, enquanto seres sociais, temos necessidade de nos envolvermos com estas situações. O medo muitas vezes tolhe-nos e evita que nós demos o passo seguinte, seja ele o ir simplesmente a um WordCamp e ficar lá na última, um WordCamp ou um meetup, e ficar na última fila quase a tentar passar despercebido como quem não quer a coisa, porque não quero que notem, por favor, eu não estou aqui. Esse medo é o mesmo medo que faz com que tenhamos o receio do julgamento, e todos temos o receio do julgamento, e em breve todos nós temos aquela, e num espaço muito pequenino de tempo, todos nós temos aquela noção de que se calhar eu tenho aqui alguma palavra a dizer, quanto mais não seja para dizer, eu uma vez fiz isso, mas não fiz dessa forma, e se calhar agora estou a ver que essa é a melhor forma, ou posso contribuir com isto, e olhem o disparate que eu fiz. Porque, enfim, todos também temos que ter a humildade de que muitas vezes nós fazemos as neiras e ao longo da vida elas vão acontecendo. E, portanto, na nossa atividade nós temos noção de que a comunidade do WordPress é mais do que simplesmente o WordPress, é uma comunidade, e no que diz respeito ao WordPress não há melhor sítio para estar. Esse é o desafio. Agora, o medo, de facto, é aquele que é a barreira que nós temos que ultrapassar. E aqui eu, quando falo de medo, falo em vários medos. O medo da partilha, o medo de aparecer, o medo do julgamento, o medo de falar que estou a fazer isto, ou que estou a fazer aquilo, ou isto, ou aquilo. Enfim, é o facto de nós nos deixarmos engolir por esse sentimento, que é aquilo que nós temos que espantar e libertar do nosso ombro e dizer, ok, agora eu vou ali, mesmo com receio, mas vou ali porque não sei, é o desconhecido para mim, mas vou ali e vou ver como é que aquelas pessoas se comportam. E eu garanto que nos meetups e nos WordCamps todas as pessoas se comportam com dignidade.
Então eu acho que para fazer um wrap-up aqui da nossa hora de conversa, vou dizer onde é que as pessoas nos podem encontrar. Se alguém ouviu esta hora de conversa, de certeza, para começar, nas redes sociais, procurarem WordPress Portugal ou WordCamp, vocês vão encontrar no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Os eventos depois, aliás, no próprio Facebook há um grupo muito ativo de dúvidas e se calhar pode ser um ponto de entrada. Depois há os eventos, os meetups atualmente que acontecem em Porto, Aveiro e em Lisboa, que também podem encontrar na meetup.com, se procurarem WordPress Porto, Lisboa ou Aveiro. E penso que essencialmente é isso, estou-me a esquecer de alguma coisa. Também há o site da comunidade portuguesa, se procurarem WordPress Portugal no Google também vão encontrar. E sim, quase todos os meses já há um meetup a acontecer, e agora em maio há então o WordCamp Porto, estão todos convidados a aparecer. Obrigado e até à próxima.
Até à próxima. Obrigado.
Até à próxima.
Obrigada.
Obrigado por nos ter escutado hoje e obrigado a todos os nossos convidados. E certifique-se de verificar o Wiglot para as necessidades de tradução do seu site em wiglot.com. Além disso, não se esqueça, inscreva-se no WordCamp Porto 2024 nos próximos dias 18 e 19 de maio. Até ao próximo episódio.